Que é muito mais fácil a pessoa que está entrando no relacionamento agora com uma pessoa que foi usuária de droga entender melhor do que a própria família.
Isso, porque não tem já os padrões já que a família já imagina que sabe tudo o que vai falar e não ouve mais. Então, as pessoas, quando se conhecem, têm uma tendência a não ouvir mais na essência. E eu falo, o outro fala, todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém escuta mais ninguém. E daí, quando entra uma pessoa de fora, ela vai ouvir de uma forma diferente. E aí, sem falar que existe o sentimento também, né? Existe uma afetividade, um carinho, uma atenção especial e a vontade de ajudar quando existe real interesse, né, dos dois, e aí a vontade de ajudar. E isso dá o sustentáculo para quem está precisando de apoio, de fortalecimento, e ele se sente mais fortalecido.
Geninho, você pode contar também um pouco dessa tua experiência em relação a isso?
Então, quando eu... uma das vezes que eu tive um contato bacana, assim, que mudou, eu digo assim, que aquele dia foi o divisor de águas. Eu fui a Brasília, e eu me lembro que, por incrível que pareça, eu tinha uma participação num seminário internacional e fui por conta da SENAD, na época, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, e eu ia ter uma participação naquele seminário. E me colocaram num hotel lá que tinha umas 10 estrelas e, por coincidência, eu sou fã na época deles, até porque sou daquela época dos Beatles, e estava o Paul McCartney lá naquele hotel. Todo mundo lá fora querendo ver o cara, e eu lá dentro do hotel poderia me esbarrar com ele no corredor em algum lugar, enfim, mas o meu comprometimento com a minha vida, com a minha recuperação e com as pessoas que hoje ainda, né, a gente atende, nos procura e tal, é tão grande que eu entrei na internet e busquei uma sala de autoajuda. E tinha lá na Asa Norte um grupo de família do Naranon. Aí fui lá, não tinha mais do que 10 pessoas. E tinha um senhor lá, um japonês, se eu posso falar o nome dele, mas não o sobrenome, porque eu não posso quebrar o anonimato das pessoas, mas chamava-se Rubens só. E ele partilhou, ele tinha 2 filhos. E ele contou toda a tragédia, toda a história de sofrimento dele, da família dele com aqueles 2 filhos. E os filhos deles estavam bem. Um era farmacêutico lá em Brasília e outro morava na França e trabalhava no escritório da NASA. Caramba, eu queria saber o que ele fez. Eu falei que a história do sofrimento era a mesma, mas as técnicas que ele tinha usado. E foi, então, eu não podia interpelar ele durante a reunião, né? A gente não pode interromper as pessoas nas suas partilhas, mas quando terminou, eu tinha ido de táxi, peguei uma carona com ele. E no dia seguinte, ele falou, vamos almoçar junto, e a gente foi. E daí ele me ensinou algumas técnicas. Uma técnica que até hoje ainda eu uso é a logoterapia, né? Que é muito bacana. Fazer com que você desbloqueie aquilo que a doutora estava falando através de algumas atividades, algumas lembranças positivas, através de fotos, brinquedos. Não precisa você falar nada, bastava colocar lá uma foto lá e deixar um momento bom de família que ele conseguiu. A mente vai buscar. Ele vai usar droga no espaço seguinte, que está em branco e vai ser vivenciado? Vai. Mas ele vai tentar colocar um pouco daquilo que foi positivo. Então, isso aí me ajudou muito, 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 porque era algo simples de fazer. E uma outra técnica que ele falou, você já está fazendo certo, você está buscando ajuda, que é vir na sala. E outra, você tem que ver teu filho como sendo 2 pessoas. Como se fossem gêmeos idênticos. Quando ele chega, você não olha, você não sabe quem é quem, tão parecido quanto os olhos. Só que um é muito bom. Tudo que tiver de qualidade nele, é honesto, trabalhador, bom cristão, bom cidadão, uma pessoa assim, altamente positiva, carismática, tudo. E o outro irmão gêmeo dele é o contrário. Esse tudo que tiver de ruim, ele mente, ele rouba, ele é falso, ele usa droga, ele fica agressivo, entendeu? E, olha, tudo que tiver de negativo está ali. O que acontece quando chegam os 2? Você não sabe quem é quem, de tão parecido que é. O segredo é você tratar o ruim como se você estivesse lidando com o bom, vendo as qualidades dele. E aquilo marcou assim na minha vida. Eu vi o quanto que, por tantas reuniões que eu já estava frequentando, eu ainda tinha comportamentos muito ruins com meu filho, de ver somente o lado negativo dele, não ver as qualidades. Então, quando eu passei a ver as qualidades dele, não mais o lado ruim, ele começou a melhorar. Melhorou, sim, significativamente. Ele não está em recuperação como está a linha, por incrível que pareça. a Aline entrou realmente em recuperação. Ele recaiu várias vezes, só que aquele inferno que nós vivíamos não teve mais na minha vida. Mesmo quando acontecia dele recair, ele por si só tomava conta, levantávamos junto, vamos recomeçar e vivíamos, até hoje a gente faz isso. Só que, infelizmente, a gente não é sozinho na família, né? E a gente tem outros familiares, irmãos, que às vezes não conseguem, nunca participaram de uma reunião, a gente convida, não vão. Então, às vezes, eles acabam prejudicando esse relacionamento nosso.
Essa é uma coisa que você falou agora nos bastidores a respeito disso. Uma coisa é você tratar de um dependente. A outra é você dormir ao lado de um dependente.
E isso eu fiz muito. Quando eu tinha a comunidade, que eu cheguei a montar, inclusive, a comunidade não era para terceiros. Eu montei para o meu filho. Eu já tinha levado ele em tantas que ele já não queria mais. Aí eu falei, caramba, eu vou montar uma. Cheguei a colocar até o nome dele. Ele ficou 5 dias. Veja a impotência. Aquilo eu falei, eu não consegui entender. Eu falei, meu Deus do céu, tinha tudo lá dentro. Mas ele não ia, ele levava os amigos dele. Opa, esse aqui quer se tratar, entendeu? Passou 200 e poucos, tanto que foi motivo até mais tarde, um dia até a Rede Globo fez uma matéria, Cidadão Esperança, tem até no YouTube, e Geninho marcou 2013 em razão disso tudo. Mas o fato que ele só mudou, eu digo isso para todo mundo, teu filho só vai mudar quando você mudar. Só vai mudar quando você mudar. A hora que vocês engolir seco, às vezes tem que engolir atravessado, entendeu? Coisa que você está com vontade de torcer o pescoço, na verdade. Mas se você conseguir controlar o teu emocional, se calar naquele momento, deixar para falar na hora certa, pega um cara que está alcoolizado, vai resolver o problema dele, naquela hora você xingar ele, não vai.
Não
no dia seguinte
conversar.
Dá mais resultado, que eles nem lembram o que eles fazem. Dá um abraço, ó, meu, legal, ontem teve uma atitude boa. Isso gera resultado positivo.
Doutora, o Geninho falou algo aqui importante, é sobre você ter 2 filhos gêmeos numa pessoa só, exaltar as qualidades para que isso possa ajudar a pessoa a sair também.
Com toda certeza. Pois a exaltação das qualidades é um dos caminhos que mais resultado dá. E quando se fala dos 2 filhos gêmeos, a psicologia analítica junguiana nomeia isso como a sombra, os nossos aspectos sombrios, e que todos nós temos, não é só o dependente químico, todos nós. Se alguém é capaz de fazer uma atrocidade qualquer, eu também sou. E aquilo que eu vejo lá no outro é porque é algo meu, algo que eu tenho que me trabalhar, como diz o Geninho, tem que engolir seco, que o problema é meu. Enquanto eu não aceito, enquanto eu não reconheço que aquilo é meu, verdadeiramente, a coisa não vai. Eu vou empurrando com a barriga, não tem aceitação. Então, esse aspecto sombrio, ele pode, ao ser reconhecido, ele só vai contribuir. Porque daí eu sei lidar com ele. É como se eu estivesse alimentando, por exemplo, um determinado monstro, um ser que cresce dentro de mim. E quando eu passo a avaliar esses aspectos positivos, a trabalhar com logoterapia, a trabalhar com aspectos em que a pessoa encontre o prazer da vida, esse monstro vai deixando de ser alimentado. E a gente já tem até, às vezes, algumas imagens na psicologia ali, lá na correntinha, lá, pequenininho, caminhando ali do teu lado. Mas ele é teu aliado, você não pode destruir ele. Você precisa saber reconhecê-lo. E ao reconhecê-lo, você também sabe lidar com ele e usa ele a teu favor e não contra. Então, seria esse aspecto aí.
11 horas e 12 minutos, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco, nós voltamos.
CBN Cascavel, primeira edição. Oferecimento Hyundai Vetor. Em Cascavel, na Avenida Brasil, 1160. Fone 3333-9999. Bem-estar e movimento. De segunda a sexta, às 8h12 da manhã, Márcio Atala dá sugestões para uma vida mais saudável dentro do Jornal da CBN.
Olha só que dia bonito pra nadar no rio.
Então toma aqui um colete salva-vidas. Sem ele não dá.
Opa, valeu!
Antes de entrar na água, verifique bem o local. Os rios têm corredeiras e fundo irregular. Use sempre colete salva-vidas. Confira a previsão do tempo e respeite as placas de alerta que delimitam a área de risco perto das barragens. Evite acidentes. Uma campanha Copel, pura energia. Apoio Corpo de Bombeiros, Governo do Paraná.
Cada gota dos produtos Forte Green coloca nossos clientes à frente em produtividade, vitalidade e revela nossa maior verdade, o respeito pela vida. Cada gotinha dos nossos produtos sabe que tem uma missão, a de alimentar o mundo. Quando cada gota cai sobre a planta, leva junto anos de trabalho de quem enxerga um amanhã mais produtivo, mais rico e mais feliz. Um amanhã mais green. Forte Green. Para nós, o futuro é green.
Aproveitando que você está dirigindo, checou antes todos os itens para a sua segurança e da sua família a bordo? Freios, pneus, nível de óleo, palhetas e sistema de iluminação estão ok? O Grupo Eco Rodovias lançou uma plataforma de dicas de segurança para você seguir por uma estrada sem acidentes. Mas claro, só acesse quando não estiver dirigindo. O endereço é ecorodovias.com.br/sem-acidentes. Eco Rodovias, por uma estrada sem acidentes.
O dia a dia da economia. Miriam Leitão analisa e comenta o que há de mais relevante no noticiário econômico. De segunda a sexta, em duas edições, 8h25 da manhã e meio-dia e 35.
Hospede-se com conforto e economia nos hotéis Caiuá, nas cidades de Cascavel, Maringá e Umuarama. A melhor opção para suas viagens de negócios ou lazer. Café da manhã incluso, recepção 24 horas, espaços para eventos sociais e corporativos. Hotéis Caiuá, sempre pensando em você. Faça sua reserva pelo site hotelcaiuá.com.br.
Horas e 15 minutos. Geninho, eu gostaria que você falasse um pouco mais do seu trabalho, não só com seu filho, mas com outras famílias também.
Então, na época fui convidado a assumir o conselho, né? E eu permaneci lá durante em dois períodos, e fui também representante junto ao Conselho Estadual de Política sobre Drogas, representava os municípios do Paraná. A gente fazia um trabalho de orientação, de encaminhamento, enfim, corríamos atrás das políticas públicas, conseguimos trazer o programa do CRA, que é possível vencer, para Cascavel. Tivemos o Sim Paraná, uma atuação assim, bastante forte, né, para que o Sim Paraná fosse o que é hoje. Foram várias viagens para Curitiba. Criamos a própria Secretaria de Política sobre Drogas na gestão ainda do prefeito Edgar, mas o mais relevante mesmo foram os atendimentos. Nós tínhamos o gabinete aberto, eu cheguei a atender numa semana 40 e poucas pessoas que passaram por lá. Foram quase 7 mil pessoas durante o período de 8 anos. E, enfim, tem muitas, muitas histórias de recuperação. A gente presenciou também muito sofrimento, né, algumas percas, mas um trabalho assim bastante relevante. E a gente continua com esse trabalho até hoje, não, né, sem condição hoje, né, enfim, mas dentro do possível eu ainda faço um atendimento, atendo quem me procura. Mas como hoje o meu currículo foi aprovado junto à Fundação Milton Campos em Brasília, aqui no Paraná eu faço palestras num projeto chamado Lazer, Bebida, Lazer e responsabilidade, com responsabilidade. A gente começou agora em novembro, tivemos algumas palestras nas escolas, deve se estender para esse ano. E porque você dizer hoje para o jovem que não beber é uma utopia imaginar isso. Porque as famílias, quando vão fazer, né, a doutora sabe disso aí, vai fazer aniversário de criança de 1 ano, 2 anos, que deveria ter refrigerante. Não, a gente percebe assim que sempre está regado a bebida alcoólica, aqueles barzinhos dentro da casa. Então é um comportamento assim que já veio, a questão cultural. E você impedir isso, dizer que isso é difícil. Então, o caminho que é? Beber realmente com responsabilidade. Mas como que faz isso? Primeiro, a pessoa tem que saber. O jovem, antes dele tomar uma bebida alcoólica, ele tem que conhecer o corpo dele. Uhum. Ele tem que saber que no caso do álcool, existe um fator muito forte genético. Então, por exemplo, se o teu pai, o teu avô, a tua avó, por de ambos os lados, foi um alcoólatra, geneticamente se transfere 40%, 50%, você carrega isso dentro de você. Aí se você é uma pessoa assim, extremamente ansiosa, é depressivo, tem um transtorno bipolar, que quem pode analisar isso é um médico, você às vezes nem sabe que tem isso. Os professores, ah, você é um mal educado, aquela criança, a própria família vê desse jeito. Não, não é. Ele tem um problema. Então, quando você associa um fator genético a uma questão, a mais uma comorbidade, você tem 100% de possibilidade de ser um dependente químico do álcool. Né? Então, quando você leva isso para o jovem, esse conhecimento dele, né, do físico dele, da condição dele, e daí a um comportamento, ligado a um comportamento em sair com pessoas que só sabem beber, ou você ir numa festa só para beber, esse tipo de informação. E você vê que dá resultado assim, bastante positivo, porque eles muitos não sabem disso. E daí quando a gente leva essa informação, muitos acabam tomando a decisão de não ingerir bebida alcoólica ou de reduzir, ou quando beber não dirigir, ou etc., ou ter um dia para beber, etc., entendeu?
É, aqui em Cascavel, essa é uma das preocupações que a gente vê na cidade, não que elas sejam culpadas disso, mas nós temos distribuidoras de bebidas 24 horas.
Exato.
E onde tem distribuidora de bebida, geralmente tem também um ponto de venda de droga. Isso também é um problema para ser resolvido, não é, Geninho?
Eu diria assim que tem que administrar isso, porque eu não vejo mais uma solução, com toda sinceridade. Imaginar assim que o mundo, um mundo livre das drogas, é humanamente impossível isso. É por isso que tem que começar por dentro das famílias. Você tem que, a gente fala assim, nem tem no livro sagrado, lá na Torá do judeu, né, que quando você salva uma vida, você está salvando a humanidade. É difícil você tentar proteger todos. Então, esses trabalhos que a gente vem fazendo é importante. Deveria existir muito mais do que isso. A gente não vê o governo investir pesadamente nisso, uhum. E é um erro. Porque hoje, se você for pegar na UPA, por exemplo, for falar agora lá, uhum. Se tiver 100 pessoas lá, 35% das pessoas que estão lá, eles têm envolvimento direto com a questão das drogas. Ou é o álcool, são doenças já que foram trazidas pelo excesso, pelo consumo, brigas, acidentes, etc. Então, 35% que empatam as filhas das UPAs é problema de dependência química. Na questão da segurança, 80%, 90%, direto relacionamento com drogas. Quer dizer, e o que, que se faz com relação à prevenção? Praticamente nada.
Pouca coisa.
Pouca coisa. A gente vê, eu vejo ali, eu viajo muito naquela região aqui próxima a Laranjeiras, ali Quedas, os próprios índios, meu Deus do céu, totalmente alcoolizados, morrendo nas BRs, entendeu? E o que, que se faz com relação a isso? Os próprios jovens dentro das escolas, isso deveria ser matéria mesmo, quase que obrigatória. Pessoas que têm o conhecimento com a doutora Marinês, eu mesmo com toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento, tudo que eu fiz, estudo, leio, mas olha, é uma dificuldade muito grande para você conseguir um trabalho dentro dessa área. E as pessoas se cansam, os próprios médicos psiquiatras hoje, é uma dificuldade assim, muito grande de você encontrar, por quê? Até pela profissão deles, porque a doutora sabe, você é um médico, você receita. O que você quer fazer? Resultado para o paciente.
Uhum.
Aí o que vai acontecer? Volta daqui 6 meses. O cara desiste, ele não consegue ver nem o resultado do trabalho que ele está fazendo com o paciente dele. Isso gera um desânimo assim, violento, e faz com que os próprios psiquiatras que estudaram tanto se desestimulem. Então tem muita coisa que precisa ser mudada. E aí vem a questão política. Você constrói, como a gente viu acontecer aqui em Cascavel, a gente construiu um mundo, tinha um trabalho assim fantástico, maravilhoso. Aí muda um gestor, vai tudo por água abaixo. Não se convida ninguém para trabalhar naquilo, porque toda vez que você lembrar daquele cidadão, você vai lembrar do outro gestor. Isso é uma mentalidade medíocre, ridícula, que infelizmente a gente percebe que existe aqui dentro da cidade. E tudo aquilo que de bom a gente se construiu, praticamente foi sendo isolado, nem se comenta mais, que é para não lembrar do gestor anterior.
Tá certo, 11 horas e 23 minutos, nós vamos para o intervalo.
A mais ouvida, a que mais toca.
A sua rádio.
A gente toca notícia.
Tantas frases, tantas campanhas, todas tão perfeitas para demonstrar tudo o que fazemos, tudo o que o rádio é. Rádio é informação com credibilidade, música, cultura, esporte e diversão. Em qualquer plataforma.
Rádio é só ligar. Uma campanha aberta.
Kine de Alencar fala de política. Carlos Alberto Sardenberg de economia. Mauro Ralph de finanças pessoais. Jornal da CBN, segunda edição. Entenda a notícia com análise dos nossos comentaristas. De segunda a quinta, de 5 às 8 da noite. Sexta, de 5 às 6 e meia. Apresentação, Roberto Nonato.
Podcast CBN.